boas-vindas aos senhores professores aqui presentes da Escola Soares do Reis no Porto. Nós estamos aqui numa audição que solicitaram à Comissão de Educação e Ciência e que foi determinado que seria efetuada através de deputado-piloto para o qual eu fui designada. O meu nome é Germana Rocha, sou do grupo parlamentar do PSD e, portanto, coube a mim estar aqui hoje a presidir e a coordenar esta audição. Dizer também que temos connosco a deputada Ângela Moreira, do Partido Comunista Português, e o deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista pediu para justificar a ausência pelo facto de hoje haver muitas reuniões que estão a ocorrer aqui na Assembleia à mesma hora e, portanto, justificar a ausência por esse motivo e dizer que depois que ouviram a gravação, esta audição vai ser gravada e depois eles entrarão em contacto convosco, se assim entenderem necessário. Depois fazer aqui um breve enquadramento dos motivos pelos quais aqui estão hoje. Portanto, trata-se de uma situação que tem vindo publicitada nos jornais e também pela vossa exposição à Comissão nós já conhecemos, em que, de facto, este grupo de professores, depois de ter concorrido a um concurso cujas regras foram estabelecidas no Decreto-Lei 111 de 2014, de 10 de julho, e, portanto, foram colocados num índice superior àquele em que se encontravam, agora passados 4 anos, portanto, recebem uma comunicação da DGAI em que lhes é dito que, a partir deste momento, já não poderão estar nesse índice remuneratório, nem nesse escalão e, portanto, ainda por cima terão que devolver as quantias recebidas até 2017. Penso que é isto. Portanto, esta situação é uma situação de facto muito preocupante, não só pelo enquadramento legal que é dado e que também ainda não temos muitas informações do âmbito jurídico nesta matéria. De qualquer das formas, é mais preocupante ainda pelo facto de ter que haver aqui, à partida, devolução de verbas, o que coloca em causa, claro que, a vida pessoal de qualquer pessoa e, portanto, a vossa em concreto. Portanto, feito este enquadramento, nós estamos aqui essencialmente para vos ouvir e depois também ouvir os grupos parlamentares, mas dizer ainda que nós temos uma grelha, portanto, temos uma primeira fase, que são 10 minutos para exporem a vossa situação. Após esses 10 minutos, cada um dos grupos parlamentares tem um período de 3 minutos para colocar questões que sejam suscitadas e depois das questões colocadas pelos grupos parlamentares, também terão novamente mais 10 minutos para responderem a todas as questões que lhe forem colocadas. Portanto, eu passava desde já a palavra aos senhores professores para, entretanto, iniciarem a vossa exposição.
Sim, portanto, antes de mais, gostava de saber se posso dar uma cópia de uma carta que eu quero ler para ser acompanhada.
Se estou a ligar o botão,
Não, tem que ligar que é para ficar gravado. Claro que sim. É, exatamente. Todos os documentos que quiserem deixar aqui na comissão, naturalmente pode deixar.
Eu vou deixar esta pastinha, mas antes, enquanto faço a leitura de um texto, gostava que acompanhassem a lendo também.
Ah, pode distribuir, com certeza. Ali a funcionária.
Ora bem, isto é um texto que resume a situação. Eu procurei encaixar isto numa página A4, mas foi um meio bocadinho, porque há tanta coisa para dizer acerca disto. Então, vou passar a ler. Excelentíssimos senhores deputados da Comissão de Educação da Assembleia da República, excelências. O meu nome é José Mourinho de Sousa, sou professor de técnicas especiais da Escola Artística Soares dos Reis. Permitam-me descrever de forma resumida a violenta injustiça que o Ministério da Educação está a praticar contra 6 professores de técnicas especiais da Soares dos Reis, 5 de António Arroio e 1 do Conservatório de Música de Coimbra. Abro parênteses, tanto quanto é do meu conhecimento. Vou falar da Soares, que conheço melhor, e apresentar o meu caso pessoal, que é paradigmático, uma vez que tenho quase 30 anos de serviço, praticamente, Os casos dos meus colegas são em tudo idênticos, apenas que com menos tempo de serviço. Em 2014, finalmente, após 7 anos a clamar por justiça, eu e a minha colega Cláudia estivemos cá em 2012, precisamente nessa luta pelo direito a uma vinculação, e de facto ela aconteceu 2 anos depois. Portanto, em 2014, finalmente, após 7 anos a clamar por justiça, o Ministério da Educação abriu um concurso extraordinário para a vinculação de 31 professores técnicos especiais, isto na Soares dos Reis, que até então eram contratados anualmente pela escola. Em 2014, tinha eu 25 anos de serviço, sempre na Soares, sempre como contratado. Foi-nos dada pela primeira vez, por força do Decreto-Lei nº 111/2014, a oportunidade de passar ao quadro de escola. Mas aos 6 professores não licenciados profissionalizados foi aplicada a penalização de, embora no quadro e na carreira, permanecerem durante 4 anos com vencimento de contratados, índice 112, o que viola o artigo 36º do Estatuto da Carreira Docente, que determina que a integração na carreira se faz no primeiro escalão de vencimentos, índice 167. Acresce ainda que nem no concurso de vinculação de professores do ensino artístico que antecedeu o nosso, o Decreto-Lei 338/2007, nem no que se seguiu ao nosso, o Decreto-Lei 15/2018, houve discriminação entre licenciados e não licenciados, tendo todos os colegas que vincularam através deles transitado para o primeiro escalão nesse momento e nas mesmas condições, estando já em processo de posicionamento. Refiro que são colegas como nós, não licenciados. Trata-se de uma incompreensível desigualdade, tanto mais que no aviso de abertura do nosso concurso é afirmado textualmente que não se aplica à exigência do grau de licenciatura. Mas os 4 anos de quarentena passaram e, cumprindo a determinação do Decreto-Lei 111/2014, em setembro de 2018, nós os seis, transitámos para o primeiro escalão, índice 167. Entretanto, com o descongelamento das carreiras regulado pelo Decreto-Lei nº 114/2017, Orçamento de Estado de 2018, e satisfazendo as exigências da Portaria nº 119/2018, iniciámos conjuntamente com os restantes 23 colegas que connosco ingressaram na carreira o processo de reposicionamento, de acordo com os tempos de serviço, as horas de formação acreditada e a observação de aulas. Tudo decorria dentro da normalidade, até que em 18 de fevereiro chega à direção da escola um e-mail proveniente da DSGRHF, do tracinho de Gai, assinado pela sua diretora Maria João Ferreira, dizendo que os 6 professores não licenciados teriam de voltar para o índice 112, o de contratados, e aí cumprir mais um período de 4 anos de quarentena, duplicando assim para 8 anos a permanência nesse mesmo índice, o que contraria o Decreto-Lei nº 111, que preconiza 4 anos. Esse e-mail também nos obriga a sair do processo de reposicionamento em curso, já com nota de cabimento do Instituto de Gestão Financeira da Educação, e a repor os montantes entretanto recebidos. Estou certo em que concordam comigo que isto é uma colossal injustiça. Tenho 30 anos de docência e neste momento nem sequer estou no primeiro escalão. É inadmissível. Isto nunca deveria poder ter acontecido. O Estado português não tem necessidade de ter professores em regime de escravatura. Deve é promover a equidade e tratar com dignamente os seus servidores. Para entrar no quadro, tive que esperar 25 anos por um decreto. Para haver descongelamento das carreiras, foi preciso esperar mais 3 anos por outro decreto. Para iniciar o processo de posicionamento, foi necessário esperar por uma portaria e para nos imporem um recongelamento, basta um e-mail sem qualquer justificação jurídica? Só vossas excelências poderão ajudar-nos a corrigir esta injustiça, permitindo, 1. A aplicação do número 3 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 111/2014, de 10 de julho, com vencimento pelo índice 167, a partir de 1 de setembro de 2018. 2. A aplicação do regime de reposicionamento previsto na portaria nº 119/2018, de 4 de maio. Em meu nome e no dos meus colegas, muito obrigado pela atenção que nos possam dispensar. José Murilo de Sousa.
José Caldas, diretor da Escola Artística Soares dos Reis, reforçando alguns aspectos aqui indicados pelo professor José Morim e também da relação que existe com o próprio Serviço de Direção-Geral da Administração Escolar, a DGAE. Obviamente consideramos que a decisão da DGAE é uma decisão não fundamentada, apenas diz taxativamente os 4 anos que os professores deveriam cumprir não são contados no momento do congelamento, do período de congelamento das carreiras, portanto, eles terão que passar mais 3 anos e tal, o que nos parece, obviamente, errado. Não há qualquer fundamento jurídico para isso, apesar de, insistentemente, termos solicitado essa informação. É também uma situação de injustiça e nos parece até ilegal. O que nos parece ainda mais estranho é que a própria DGAI entra numa situação de algum equívoco, em que efetivamente deixa, sistematicamente diz que o responsável por estas, pela progressão dos docentes é o diretor, mas, entretanto, basta um e-mail para retirar essa competência. E é isto que estamos continuamente a passar. Os professores reclamam cada um por si, tal como eu fiz enquanto diretor, e a resposta é sempre a mesma, e já lá vai, desde fevereiro até agora, e desde setembro anterior, e desde os primeiros contactos do ano passado, que se previa que era necessário resolver esta situação. E, de facto, sentimos-nos um bocado impotentes para ultrapassar esta barreira cega e silenciosa.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Faz favor.
Eu poderia usar. Rui Madeira, diretor da António Rui. Eu estive no processo todo que deu origem à vinculação extraordinária de 2014, que o diretor José Caldas está na escola há menos tempo, mas já absorveu completamente, aliás, pela experiência que tem e por aquilo que é habitual nos diretores, quando compreendem as relações com as direções gerais e algumas situações menos claras relativamente à interpretação do que é o quadro legal. Eu acho que a norma transitória, que é o artigo 13º do decreto 111, é clara, e estes professores não foram reposicionados, nem tiveram progressão. Foi feita uma regularização, ou deveria ter sido feita uma regularização de índice de vencimento, passados 4 anos da data a que entraram, portanto, a 1 de setembro de 2014, passado 4 anos, a 1 de setembro de 2018, que reuniu estes requisitos, e foi o espírito da lei, foi o espírito, eu estive dentro dos gabinetes do Secretário de Estado de Casa Nova, quando isto foi feito, fomos auscultados, fomos com o anterior diretor da Escola de Soares dos Reis, fomos auscultados, participámos na construção de uma parte deste decreto-lei, e este decreto-lei, o espírito não foi aquele com que foi construído, que agora está a ser visto através dos olhos que são da Direção-Geral. Eu tenho imenso respeito pela hierarquia, mas quando estou contra, acho que é certo dizer que estou contra, e tenho dito várias vezes, acompanhando aqui o meu colega diretor, que estamos contra esta, e que a competência da progressão da carreira é do diretor da escola. E eu não abdico da minha competência, porque legalmente ela, eu é que respondo perante os meus atos certos ou errados da gestão. E a DGAI, e infelizmente um pouco por este país, o que se faz é haver uma espécie de interferência naquilo que são competências próprias de órgãos, porque os diretores são órgãos de gestão, enviesando aquilo que é a nossa capacidade de gerir pessoas. Nós estamos a gerir pessoas, não estamos a gerir nem números, nem orçamentos que não sabemos para o que é que servem. São orçamentos que são investimentos, são orçamentos em educação, e, portanto, todos os professores têm praticamente, no mínimo, 20 anos de causa a dar à escola, no índice 112, não sei se têm ideia de quanto é que se vence com o índice 112. E, portanto, isto eu nem sei, nem vou dizer, mas eu, enquanto diretor, não estarei bem comigo mesmo, nem a minha visão do mundo estará clarificada, se por acaso isto alguma vez não tiver um desfecho mais feliz, para que estes docentes possam, de uma vez por todas, estão quase todos a chegar ao fim de carreira. Vão-se reformar nestes próximos 2-3 anos, alguns deles, a grande maioria, e de repente vão-se... quer dizer, o Estado de repente é um Estado também pai tirano. É essa a imagem que eu tenho. E eu essa mensagem não as quero passar, porque felizmente os professores conseguem distinguir na sua ação pedagógica e trabalhar com a qualidade e com o empenho de sempre, mesmo estando a amargar com esta questão que é central, porque uma pessoa se estava à espera que em 2018 a coisa funcionasse, de repente desaba debaixo dos seus pés a realidade que foi construída, é uma desilusão imensa, e eu, enquanto diretor, não descansarei, e acho que acompanho o espírito do diretor e todos nós aqui. Ali a professora é presidente do Conselho Geral da Soares Reis, portanto também estará aqui uma questão institucional, portanto institucionalmente isto tem que ser resolvido, e realmente as formas de comunicação e as notas informativas e o que nos chega, que não são ordens de serviço, não nos dão ordens para nós cumprirmos, nós temos autonomia para fazer, só que depois criar um mecanismo que é uma plataforma eletrónica, que se não estiver lá incluído os dados num determinado momento, os calendários nós não sabemos quais é que são, o cronograma de trabalho não sabemos qual é que são, e portanto estamos a agir um pouco a reboque de, e estamos a gerir pelas plataformas. Eu já conheço isso o suficiente e recuso-me a continuar neste registro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, faça favor.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu queria, antes de mais, cumprimentar-vos, agradecer a exposição que aqui fizeram. Isto é um tema, faço já aqui uma declaração de interesse. Eu fui aluno da Escola Artística Soares Reis, vejo com alguma tristeza alguns dos professores com quem mantive uma relação muito próxima aqui, pelas piores razões e não pelas melhores. Eu lembro-me, em 2011, estava a sair da Soares Reis, já o tema tinha sido levantado. Tivemos até uma reunião na altura, em junho ou maio de 2011, com alguns destes professores, no auditório da Escola Artística Soares Reis, com a Catarina Martins também, e foi aí que começamos a tentar explotar um processo aqui na Assembleia da República para que o problema fosse resolvido, não apenas dos da Soares Reis, mas porque tínhamos percebido que o problema era mais alargado às chamadas escolas artísticas, as escolas de ensino artístico especializado, também os conservatórios incluídos nisso. E, portanto, já nessa altura, em 2011, mas só, salvo erro, em novembro, porque depois houve o período eleitoral em 2011, em novembro tivemos a nossa primeira iniciativa parlamentar sobre essa matéria. E essa iniciativa demorou muito tempo a dar frutos. Aliás, diz aqui bem o texto do professor Amorim, que só 7 anos depois é que se resolveu parte do problema, não é? Que era uma das questões que estava colocada em cima da mesa. Em 2014, nós tivemos a oportunidade de discutir isso aqui no Parlamento, aprovamos, apoiamos, finalmente tivemos essa resposta e tivemos também a oportunidade de contactar com alguns professores que, à partida, teriam visto o seu problema resolvido. Só que depois veio o problema da espera dos 3 anos, coisa que, a nosso ver, já na altura foi uma interpretação altamente abusiva. Altamente abusiva que a DGAI fazia sobre o que foi aprovado aqui na Assembleia da República, aquilo que era a própria posição do Governo, porque isto eu acho que é um bocadinho paradigmático da forma como muitas das vezes a máquina do Estado trabalha. Um decreto-lei, que é uma decisão do Governo, não é cumprida por um organismo que depende do Governo. E, portanto, há aqui qualquer coisa que muitas das vezes não bate muito certo. E estamos num... Eu acho que a atual situação eu não diria que é mais gravosa, mas é, acima de tudo, mais indigna, porque o Estado assume politicamente uma responsabilidade que não havia assumido há 7 anos atrás, assume-o tardiamente, mas assume, e, portanto, há um decreto que garante um conjunto... uma igualdade de tratamento e um respeito a estes professores que não foram respeitados anteriormente por causa disso, mas é esse mesmo Estado que, de uma forma, eu não diria persecutória, mas que de uma forma completamente arbitrária, decide que aquilo que foi a sua posição política e legislativa pode ser alterada por uma decisão administrativa da DGAI e, portanto, o Estado põe em causa a sua própria palavra e deixa outra vez nas mãos um conjunto de professores
que termino,
um conjunto de professores que parecia que já tinham visto os seus problemas resolvidos. Não são muitos, mas isso não significa que o problema não seja grande. Aliás, já tinha reunido com algumas pessoas que já estão na reforma e que nunca tiveram sequer possibilidade de ter esse reconhecimento na sua carreira ao longo de tantos anos. Da parte do Bloco de Esquerda, nós vamos, ainda no pouquíssimo tempo que temos até ao final da legislatura, ter uma iniciativa sobre esta matéria na Comissão de Educação e Ciência. Já não há mais agendamentos para plenário para serem discutidos projetos-lei, mas pelo menos um projeto de resolução para pressionar o Governo a tomar uma posição e garantir que a DGAI volta atrás com as decisões absurdas que tem vindo a tomar e, portanto, dentro deste curtíssimo espaço de tempo, é da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aquilo que nós conseguimos para tentar reverter a situação antes do final da legislatura. Muito obrigado.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, por favor.
Obrigada. Cumprimentar os senhores professores aqui presentes. E mesmo com muitas comissões e iniciativas a decorrer, fizemos questão de estar aqui presentes, porque só ouvindo da vossa voz os problemas é que podemos atuar. Nós temos acompanhado o vosso problema, que não é de hoje, este é o mais recente, tanto através da comunicação social, as notícias que têm sido veiculadas, como através dos mails que temos recebido da vossa parte. Nós só podemos acompanhar a vossa preocupação. É injusto isto que se está a passar convosco e esta orientação tem ilegalidades que é óbvio que tem. Uma das preocupações que nós, a primeira questão, nos primeiros e-mails que recebemos foi qual é o fundamento para mandarem enviar este e-mail. Pelos vistos vocês também não têm resposta e era bom que fosse fundamentado. Depois, o decreto-lei ainda está em vigor. O porquê de mandarem este e-mail se o decreto-lei que vos passou para o índice 167 estar a ser posto de lado, ele ainda está em vigor. Há uma série de questões que nos surgem. E depois é assim, estamos a falar de um universo de professores, estamos a falar de milhares de professores, estamos a falar 20, 30 professores, não sei, 25, 12 professores, eu até pensei que eram mais. Normalmente é a deputada Ana Mesquita que acompanha este problema, eu também acompanho assim de uma forma mais lateral, mas porque queremos estar presentes, o facto de eu não estar dentro dos números certos, mas dentro do vosso problema estou certamente. Depois é assim, mesmo que haja professores não licenciados, têm uma profissionalização, estão a exercer a função de docente permanentemente. Portanto, mesmo trabalho, mesmo salário, mesmos direitos ou regalias. Há aqui o princípio da equidade, há vários princípios que estão a ser ultrapassados e que não deveriam. Nós pensamos, queria perguntar qual é o ponto da situação, se já tem uma intervenção sindical, uma intervenção jurídica, pelos vistos sim, porque já disseram que juridicamente não há nada que fundamente esta atitude. E uma vez vocês nos fazem um apelo, e como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda já disse, o tempo até terminar a legislatura é muito curto. Nós já tínhamos programado, mesmo antes de sabermos desta audiência, apresentar qualquer coisa aqui na Assembleia da República. Estamos a ponderar, porque assim, um projeto de resolução nunca será, pelo tempo limitado que temos e pelos agendamentos que já estão feitos, nunca terá o impacto que sequer nunca irá a plenário, não é? Porque já não tem mais forma de agendamento. Seria certamente discutido em comissão. Portanto, estamos a ver qual a melhor forma, já temos as coisas alinhavadas, mas qual a melhor forma de apresentar uma iniciativa qualquer. Isso faloemos, faremos chegar aos senhores professores, mal se tem essa decisão e seja entregue, para terem conhecimento e dizer-vos que estamos aqui de corpo e alma para vos acompanhar, porque concordamos convosco, é uma situação injusta, com ilegalidades, mas que, por muito que queiramos, por muito que façamos, como veem, não há grandes... Se não houver vontade política, é difícil de avançarmos com o que quer que seja, mas vamos continuar convosco, contem connosco, façam-nos chegar a informação e nós faremos a mesma coisa. Mal se entrega o que quer que seja, faremos chegar e contamos com a vossa força para nos dar um empurrãozinho, mesmo que sejam 20, 12, 10, sejam quantos forem, merecem o nosso apoio. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu agora passava a palavra novamente para os senhores professores para responderem aos grupos parlamentares. Façam favor.
Daria só dois pontos importantes. Uma, de facto, o caminho parece que sobra aos estes professores é ou a ação jurídica, o que de facto me parece, como é que é dizer, um caminho que é empurrado pela própria administração, neste caso a de Gai, ou, de facto, uma pressão política, porque, por aquilo que nos tem dado a perceber, há, de facto, uma decisão interna da de Gai congelada, não é? Cristalizada, Isso acho que é muito evidente por duas coisas. Uma é a ausência completa de qualquer informação, nomeadamente ao diretor da Escola Artística Soares dos Reis, que inclusivamente enviou as mesmas questões para a senhora Secretária de Estado da Administração Educativa, a doutora Alexandra Leitão, e que encaminhou para a DGAI, soube isso pelo telefonema que no dia seguinte logo recebi, mas que nada me esclareceu sobre este assunto. E a outra evidência é o facto de ser sempre a mesma redação, a mesma informação, que é enviada sempre que um professor interpela a Direção-Geral de Educação. Portanto, penso que uma pressão política seria o caminho, neste momento é o caminho talvez mais rápido, porque uma ação judicial é um problema, mas que mesmo assim justifica, eu não sei se interessa os valores, mas eu tenho-os de cor porque são simples. O 112 são 1.018 euros e líquidos. O 167, o 167 é o primeiro índice do primeiro escalão da carreira docente. Os outros não existem. Atenção, os outros são índices mais baixos, são mais 3 cá para baixo, para situações, digamos, intermédias, outras questões. É 1.518 euros. Portanto, vamos falar de termos ilíquidos de 500 euros. Mais ainda, é o vedar um conjunto de direitos que outros docentes neste momento estão a beneficiar, como seja a reposicionamento pelo Decreto-Lei 119 de 2019, e a progressão, a contar a partir de determinada data, que deveria ser anterior, e que não sabemos quando será. Portanto, estes docentes, manter-se esta decisão da DGAI, não sei como é que será a progressão deles daqui a 3 anos, o reposicionamento de certeza absoluta que não vão beneficiar, porque também é uma das decisões da DGAI, e portanto é uma penalização para a vida sem qualquer retorno. Não é? O professor Amorim nem terá tempo de beneficiar de nada nestas situações.
Faço favor de usar a palavra.
Eu estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho Geral da Escola Artística de Soares dos Reis, embora também seja uma professora de técnicas especiais, que felizmente não estou na situação aqui dos meus colegas, mas obviamente fiquei indignada quando percebi todo este enquadramento. Eu queria acrescentar ao que foi dito o facto de nós termos vindo a ter desde sempre concursos externos extraordinários por causa de não termos um grupo de docência. E estas incongruências têm surgido, estas injustiças e diferenças têm surgido porque não há um grupo de docência que nos enquadre ou nos coloque num determinado enquadramento ou igual aos outros professores beneficiando do Estatuto da Carreira Docente. E, portanto, o facto de surgir um decreto que depois dá origem a um enquadramento e vem outro quando há uma integração posterior, portanto, haver sempre o regime de exceção acaba por originar depois todas estas situações. Eu acho que uma das coisas a pensar seria criar um grupo de docência e se calhar resolvia muitos problemas administrativos e também repunha à justiça depois em todas as situações de integração dos professores técnicas especiais.
Muito bem, muito obrigada. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa.
Concluir não, porque devemos esgotar o tempo, não é verdade?
Não tem que esgotar o tempo, necessariamente.
Não, é assim, eu inclusive, numa das respostas que fiz e que partilhei com os meus colegas e com os professores e com o diretor da Soares dos Reis, é inclusive alguma forma, eu penso que um pouco ligeira e pouco rigorosa, nas comunicações que nos têm chegado, este ponto 4, que é um ponto final relativamente àquilo que é a posição da DGAI relativamente ao decreto 111, a dizer que depois de então estarem na carreira, sim senhora, 4 anos, apenas poderá efetuar pela aplicação, entre aspas, singela das normas gerais que são previstas no artigo 37 do Estatuto da Carreira Docente. E eu não percebo o que é que são, qual é a possibilidade de uma aplicação singela de lei. E, portanto, e aqui eu penso que esta última linha é indiciária daquilo que é o espírito com que a DGAI está a fazer a coisa. A aplicação singela da lei.
É singela.
A aplicação singela da lei, eu já pergunto, de uma das respostas que dei às pessoas quando pediram responsabilidade sobre aquilo que é a minha competência, que eu não a pude exercer, coartado pela DGAI, Eu, só para dizer um pouco mais atrás, quando aqui o meu colega estava a falar, em fevereiro de 2018, enviei um e-mail para a ADGAI a dizer: há professores do índice 156 que não está aqui hoje a ser tido em conta, mas que também está dentro do 111, que era um de 156, que, pelo descongelamento da carreira, a 1 de janeiro de 2018, deveriam passar para o índice 107, que é o que aqui diz. E eu avisei de atenção que temos professores do índice 156 que deviam passar para o índice 167 já a contar a 1 de janeiro. E que, em setembro, temos mais professores que estão no 112 e que deverão passar para o 167. Alertei e pedi resposta. Nunca tive resposta. Aliás, depois vamos comunicando, eu e José Caldas, precisamente para aferirmos e percebermos o modus operandi da coisa. E dá-me a ideia que os assuntos foram deixados. Eu sei que as direções gerais estão com falta de meios, mas uma direção geral que está sem subdiretores gerais, com a responsabilidade que a DGAI tem, eu acho muito mal. Porque eu, se tivesse mais gente que pudesse pôr em termos de gestão, eu punha. Dentro da minha escola, também. Aliás, nós só temos direito a um diretor, um subdiretor e um adjunto. E depois arranjamos umas pessoas para nos fazerem assessorias para coisas específicas. E se eu tivesse a oportunidade de meter mais gente, metia, porque é impossível fazer o trabalho que nos pedem e da forma que nos pedem, com todas estas plataformas e todos os requisitos que agora temos que ter. É ao minuto. É caricato que é ao minuto. É às 18 horas que fecha. É ao minuto. A gente sabe que tem que fazer uma determinada tarefa da qual não conhecemos nem o cronograma, nem a agenda, nem nada, mas de repente é uma espécie de... Estamos quase como o cão de Pavlov. Estamos sempre à espera daquele e-mail. Epá, entre as tantas horas do dia tal até às 18 horas do último dia, temos que cumprir esta tarefa. E isto está a funcionar assim. E eu não sei ser diretor assim. Eu não sei ser diretor assim. E acho que um diretor que tenha que responder a este tipo de pedidos está muito minorizado naquilo que é a plenitude da sua função, que é essencial, que nós não conseguimos fazer. Estamos só ligados às funções administrativas, que é gerir pedagogicamente uma escola. A minha tem 1.300 alunos, 220 professores, uma comunidade imensa. Onde é que eu arranjo tempo para conseguir acompanhar as coisas que são as coisas pedagógicas, que eu acho que são as mais importantes e que são aquelas que nos movem e que nos deem como linha e ligação é a pedagogia e as tecnologias e a arte que nós transmitimos aos nossos alunos. Ainda de vez em quando conseguimos fazer isso. É o que eu penso. E de certeza que os professores fazem isso a todos os dias, a toda a hora. Os diretores estão remetidos para uma grande parte do seu dia ser para tratar de assuntos burocráticos que cada vez mais são imensos e impossíveis de demover. Que há uma série de coisas que nós estamos a fazer que não são competências das escolas e nós estamos a fazê-las. Portanto, com isto, ainda temos um minuto e meio e daria a mais alguém.
Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Por favor.
Ora bem, eu vou deixar com a doutora Germana o dossiê com os documentos todos, decretos, tudo isso.
Eu depois farei distribuir pelos grupos.
Inclusivamente, está aqui uma cópia em papel do parecer da Provedoria de Justiça sobre a contagem de tempo de serviço ser após a profissionalização ou antes, ou as duas coisas, e o parecer é que é todo o tempo deve ser contado. O Ministério de Gael dizer que depois temos posicionados de acordo com não sei o quê, querem-nos deitar para o lixo 30 anos de trabalho, e eu, efetivamente, trabalhei 30 anos na Soares dos Reis, portanto, se não pode ser deitado ao lixo, de acordo com o parecer do Procurador de Justiça, Procuradoria-Geral da República, assim é que é, e também está aqui, em papel. Dizer também que tenho que lamentar que o Partido Socialista não se tenha feito representar, porque, ao fim e ao cabo, é uma parte importante neste processo. Eu, o que eu peço aos seus deputados presentes é que lhes façam chegar as informações, porque eu tenho a certeza que eles também não concordam com 30 anos, eu ainda não esteja no primeiro escalão. Eles não concordam com isso, de certeza. Então, que façam o favor de legislar no sentido de corrigir isso. Pronto, é só.
Está bem. Serviços depois da comissão farão chegar aos grupos parlamentares. Ainda tem alguns segundos, não sei se querem utilizar.
Queremos, não
para finalizar.
Eu estou há pouco tempo nesta carreira, estou há um ano, sensivelmente, porque, sim, na carreira, no âmbito destes problemas das escolas artísticas. Eu era diretor de uma outra escola, uma escola secundária, digamos, currículum corrente, mas rapidamente vi obrigado e bem a envolver-me nestas situações. Estes 6 professores, ou estes 12 professores, juntamente com mais 3 que temos lá na Soares dos Reis, que é uma situação um pouco diferente, e penso que um ou dois na artística António Arroio, são os últimos e os únicos que não estão na carreira docente em plenitude. E já têm tempo de serviço mais do que suficiente para estar. É isso que não se consegue entender. Eles têm as mesmas obrigações. Alguns deles são coordenadores de departamento, coordenadores de curso, exercem funções de responsabilidade dentro da escola, como qualquer outro docente, mas acrescido. Mas, no final, não são reconhecidos como tal. É isso que eu não consigo entender. E, portanto, não consigo entender porque é que não se olha com um bocadinho mais de atenção, porque alertas não têm faltado, para resolver esta questão. Pronto, são os últimos, penso eu, a nível nacional, que ainda se encontram nesta situação. E são efetivos.
Só queria acrescentar uma coisa. Eu sou coordenador do curso de produção artística. Tenho
o microfone, não sei se está ligado.
55 professores. Tenho a coordenação de 55 professores. Portanto, é um bocado. E não menosprezando, digamos, a situação dos outros meus colegas, que também. Mas isto para dizer que há uma grande injustiça em relação a estas situações, porque. Nós fazemos o nosso trabalho com toda a gente, percebe? E é isso que eu queria dizer. Exatamente, mas não, mas pronto, não, nesse aspecto não nos discriminam.
Claro. Muito obrigada. Para terminar, a mim cumpre-me de facto dizer... que relativamente ao grupo parlamentar do PSD, de facto, estamos receptivos a também lançar mão de alguma iniciativa e também temos proximamente uma audição com o Sr. Ministro da Educação, em que pode ser uma das matérias a abordar. No entanto, parece-nos que, de facto, aqui há uma situação problemática. Tanto mais que é um diploma legal que foi aplicado e agora estás a pôr em causa a aplicação desse mesmo diploma. Portanto, do ponto de vista jurídico, acho que há aqui matéria, de facto, para ser aprofundada e depois, do ponto de vista político, naturalmente que cada um dos grupos parlamentares irá fazer, naturalmente, através dos meios que nós temos aqui na Assembleia da República, também pressão, digamos assim, no sentido de que esta situação se resolva. A mim, neste processo, aquilo que mais me chocou foi, de facto, a forma como foram notificados, através de um mail, que quando põe em causa a vida de muitas pessoas, neste caso, e, portanto, ao que parece, não há aqui fundamentação. Portanto, terá que haver aqui um despacho de fundamentação e só depois, então, uma notificação. E sendo uma decisão administrativa, a mim parece-me que deveria ter havido aqui um espaço, pelo menos de 10 dias úteis, em que os interessados pronunciassem e depois, então, tomariam a decisão. Portanto, nem sequer foram ouvidos, o que me causa aqui alguma perplexidade, sendo um procedimento administrativo, o procedimento administrativo requer sempre a audiência dos interessados. Portanto, penso que aqui haverá várias questões que poderemos levantar. E vamos fazer, enfim, cada um de nós aquilo que estiver ao nosso alcance para que esta injustiça seja reparada. Mais uma vez agradecer e muito obrigada. Até já, boa tarde.